Doutor Marco, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada. Doutor, sobre essa questão da qualidade do sono, já é um assunto que os especialistas vêm atentando de longa data, mas a pandemia interferiu. De que formas?
Interferiu de duas formas, eu acho que principais. A gente pode verticalizar essa conversa na questão onde a gente está passando por um momento emocional muito difícil, todos nós. Sempre temos uma história, um relato de perda de amigo, de um parente próximo, de um ente querido. Isso realmente abalou muito, muito o nosso emocional. Bem, se isso não bastasse, a questão da gente mudar os nossos hábitos, a gente deixou de fazer atividade física, quebrou a nossa rotina do dia a dia, começou a ter alimentação menos saudável. Algumas pessoas ainda recorreram à bebida alcoólica, às vezes no final do dia. Esses são, acho que são os principais fatores que realmente agravaram muito na piora da qualidade do sono da população em geral.
Certo. Essa questão da preocupação, ansiedade, a gente costuma dizer muito isso, né? Estou preocupado, ansioso, mas tem um percentual que aparece aqui na pesquisa, doutor Marco, que me chamou muito a atenção. Essa pesquisa que foi feita por uma empresa especializada, a Royal Philips, ela mostrou que 74% das pessoas que participaram da pesquisa relataram problemas de sono. Desse total, 50% acreditam que tem alguma interferência da pandemia na condição de conseguir ou não dormir bem. E 47% dessas pessoas relataram que acordam no meio da noite, não é que elas não dormem, elas simplesmente acordam no meio da noite, o que acabou somando as duas situações, levando a um aumento de consumo de remédios para dormir e até de outros artifícios, como um vinhozinho, né, uma bebidinha qualquer para dar aquela tonteadinha, né, doutor? E o pessoal dormir. A gente tem visto aqui muitos cenários interessantes a partir dessa observação. Eu queria lhe ouvir sobre isso, né, sobre pessoas que acordam e sobre pessoas que não conseguem dormir. Há diferença intrínseca no que lhes provoca essa condição ou não?
A situação é basicamente a mesma. Tem paciente que, então, ele tem a dificuldade, então, de pegar no sono. Esse paciente, ele fica, então, nessa situação onde o sono, ele fica mais difícil de ser atingido. Ele é aquele paciente que fica rolando na cama. E o grande problema é isso que você acabou de falar. Às vezes as pessoas confundem que um vinho, uma cervejinha ou um pouquinho de bebida alcoólica realmente não faz mal. Sim, ela faz mal. E ainda vem corroborar com o que você acabou de falar para mim. O sono, a bebida alcoólica, ela pode te induzir no sono, mas ela justamente faz isso que você me falou, aquela insônia terminal. O sono induzido por bebida alcoólica não é um sono natural. Você pode até pegar no sono mais rápido, mas você vai quebrar o seu sono no meio da noite. Então, são duas situações onde são extremamente graves essa situação. A insônia, ela pode ser no início da noite, na questão da indução, ou ela pode ser na manutenção. E a bebida alcoólica realmente compromete as duas situações.
Uhum. Doutor, a gente sabe, né, eu já fiz algumas entrevistas com especialistas em sono, doutor, e a gente aprendeu que o sono, ele não é uma coisa só, né, é uma coisa só, melhor dizendo, vou me explicar melhor, é uma coisa só, mas ele tem fases, né, e tem uma fase lá no quinto momento das etapas, né, que a gente chama de sono mais profundo, que se o senhor puder me ajudar a explicar melhor isso aqui, resgatar o assunto, e é nessa condição que a gente consegue restabelecer várias funções importantes do nosso corpo. Então é raro a gente encontrar hoje pessoas que consigam atingir essa fase. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor sobre as fases do sono e a importância desse sono mais profundo?
Isso, então, esse sono que você está comentando, que a gente chama que é o sono REM, que é o sono que a gente fala que é o movimento rápido dos olhos. Você vê isso muito em criança. Criança que muitas vezes não tem as preocupações do nosso dia a dia, você observa ela dormindo bem quietinha, você vê os olhos se mexendo. Esse é o movimento rápido dos olhos. Essa é a última fase do sono, é a fase onde realmente a gente tem a recuperação de todas as nossas energias físicas e mentais. É importante entender isso, eu já explico como. Então, os pacientes, quando eles têm essa dificuldade em atingir o sono profundo, eles acabam interrompendo o sono REM, que a gente chama. Quando interrompe o sono REM, o paciente, ele acaba acordando de manhã cedo cansado, ele pode ter crises de ira, às vezes, de comportamento. o paciente ele tem alteração de concentração, de memória, e ele fala assim, nossa, é estranho, porque eu durmo tão bem, eu durmo a noite toda. Mas às vezes doença como ronco e apneia são as principais situações que podem interromper esse sono REM, essa última fase do sono, como você colocou muito bem. Por isso que é importante a gente ter um sono mais prolongado e a gente não pode acordar cansado.
Uhum. É, doutor, tem uma outra questão importante. A gente está falando aqui mais ou menos, né, de distúrbios do sono e aquilo que provoca essas condições, como nesse contexto de pandemia, ansiedade, os hábitos alterados. A gente trocou o dia pela noite. A gente tem visto até que nos hábitos de consumo do rádio, viu, doutor? A gente já tem aqui dados que mostram que as pessoas trocaram realmente seus horários habituais com a pandemia. Enfim, está todo mundo tentando sobreviver e se adaptar aos novos tempos. No entanto, doutor, tem vários outros já mecanismos ou distúrbios conhecidos. Quais são os mais comuns dos distúrbios do sono?
Uma coisa que a gente tem que sempre pensar é que o distúrbio do sono, ele normalmente os mais conhecidos são os movimentos, a insônia, né? Que é a dificuldade tanto de pegar no sono, quanto a dificuldade de manter o sono. Tem alguns pacientes que têm aqueles movimentos involuntários das pernas, que ficam se mexendo muito. O ronco é um sinal extremamente importante. Além do ronco, tem um comprometimento familiar muito grande, que às vezes o cônjuge fala assim, nossa, eu não consigo mais dormir com meu marido. E às vezes a pessoa que ronca, ela não está sofrendo tanto, mas às vezes a esposa ou o marido desse paciente que está roncando começa a ter noites muito mal dormidas. E isso acaba prejudicando às vezes muito no relacionamento entre as pessoas. E a fase da apneia, o ronco é um sinal que começa a falar para a gente que o paciente pode entrar em apneia. A apneia é a parada respiratória noturna, onde o paciente faz. E aí sim, eu tenho risco de mortalidade e morbidade. A apneia pode trazer problemas como hipertensão arterial sistêmica, como diabetes mellitus e essas alterações de comportamento, mesmo em criança. Criança, às vezes, pode ter alteração de crescimento e pode ter dificuldade no entendimento escolar por causa da apneia e do ronco noturno.
Olha só, quanta coisa, né? Doutor, sobre essa questão dos cuidados, né? A gente falou aqui de situações que são mais físicas, mas também desse contexto mais emocional, que é muito presente na atualidade em função da pandemia. Quais são as suas sugestões, além disso também, levando em conta que a vida moderna faz com que a gente tenha milhões de aparelhos ligados no quarto, as luzes, né? As telas, os celulares, que a gente fica lá ligado nas redes sociais o tempo inteiro. O que fazer para a gente melhorar a qualidade de sono?
Sem dúvida, um dos grandes catalisadores, ou seja, uma das coisas que mais ajudaram na piora da indução do sono é a síndrome de tela que a gente tem. A gente tem que criar o hábito de não levar o celular para a cama quando você tem aquela dificuldade de indução do sono. O celular, ou o tablet, ou a televisão, ela emite um tipo de luz. Essa luz, ela avisa o seu sistema nervoso central, ou seja, ela avisa seu cérebro que não é noite ainda. Ela evita a eliminação do hormônio chamado melatonina, que é o hormônio natural que induz e mantém o seu sono. E essa luz emitida pelo celular na sua cama, o seu cérebro ele pensa assim, nossa, é dia ainda, eu não vou secretar melatonina e eu não vou dormir ainda, porque tem essa luz vindo na minha cara. Então, olha a importância de você não usar o celular na cama. Crie o hábito de, quando você for para a cama, fazer algo de diferente. Por exemplo, leia um livro. Leia alguma coisa que realmente possa induzir o seu sono. Mas celular, tablet, televisão na cama, para quem está com problema de pegar no sono, isso só vai piorar a situação.
Certo, tem uma pergunta bem interessante aqui. A Joana, ela mora na região central de Caxias do Sul, ela pede sobre suplementação de melatonina. Doutor, ela quer saber se ajuda, se não ajuda, porque ela fez um tempo, ela tem dificuldade com sono, de longa data, e ela disse que dá um efeito rebote, ela não dorme.
Ah, interessante ela comentar isso, e eu vou falar de um outro paciente, que no caso sou eu.
Ah, não é possível.
Então, a melatonina, ela tem... Vamos falar, a gente não tem a venda aqui no Brasil, assim, de maneira que a gente possa receitar a melatonina. Normalmente são suplementos importados. Mas a melatonina, ela tem 3 miligramas, 5 miligramas e 10 miligramas que são normalmente do uso das pessoas. A de 10 miligramas, ela pode causar justamente isso. Ela pode causar um efeito rebote, além de poder despertar muito pesadelo nos pacientes. Os pacientes começam a ter sono muito agitado e muito pesadelo. Então, sempre pensar que essas medicações, elas são de uso... A melatonina é uma medicação. Ela não pode ser encarada como um suplemento. Ela é uma medicação porque você secreta isso dentro do seu corpo. Você pode ficar viciado em estar usando uma droga que muitas vezes você não conhece a origem dela. Então, entender que quanto menor a dosagem, maior a chance de você não ter esse efeito rebote.
Entendi. Tá certo, então. E deve ser prescrita por um médico.
Sempre. Qualquer medicação de indução ou manutenção do sono, sempre por orientação médica, e o paciente tem que entender que isso não é para sempre. O paciente ele também tem que ajudar nos seus hábitos diurnos e noturnos para que o paciente chegue numa regulamentação normal do sono sem indução ou manutenção com drogas.
Já tem até nome, né, doutor? Eu tenho ouvido falar em higiene do sono, é isso, né?
Perfeitamente. Interessante você comentar isso, porque a higiene do sono, as pessoas acham que começa a hora que elas vão para a cama. Não, a higiene do sono começa quando você acorda, porque daí você já vai fazer atividade física de manhã, você começa durante o dia, tem que entender que seus pensamentos sempre têm que ser pensamentos positivos, agradáveis, pensamentos onde nós vamos passar por todas as dificuldades, mas a gente vai vencer. A alimentação deve ser saudável, não marcar alimentação noturna muito pesada, entender para ficar fora de estimulantes como café, chá verde noturno, ficar longe de bebida alcoólica, tomar um banho quente antes, lembrar da conversa da vovó com o chá, pode ser chá de erva cedreira, chá de camomila, que são situações que são relaxantes. E nunca leve o telefone para a cama se você tem dificuldade de dormir.
Doutor Marco, muito obrigada pela sua ajuda, esclarecimento, bem pontual aqui. Um forte abraço, viu?
Obrigado, ótimo dia.
Igual, tchau, tchau, até.